Brasil, nosso país em transformação.
Sejam bem-vindos a mais um encontro nosso nesse programa Brasil, nosso país em transformação. E realmente estamos a cada dia nos transformando. Tomara que seja sempre para o bem. Hoje, então, eu sou a professora Sandra, como sempre nos nossos encontros, sou a coordenadora dos cursos de pós-graduação aqui na Uninter, na área de meio ambiente, e hoje nós vamos falar sobre vacinas, um assunto super polêmico e atual. Para tanto, nós trouxemos um convidado muito especial, o professor Daniel de Cristo, que também é coordenador dos cursos de pós-graduação aqui na Uninter, na área da saúde. Professor, boa tarde, seja bem-vindo à nossa conversa.
Boa tarde, Sandra. Obrigado pelo convite. É sempre bom participar aqui com você desses assuntos assim escolhidos a dedo, né? Que a gente gosta bastante de conversar. Então, boa tarde aos nossos ouvintes. Hoje vamos aí falar um pouquinho sobre as vacinas e chegar lá no final, né? Será que vamos ter ou não, finalmente, a vacina para a doença, o Covid-19, né? Vamos chegar lá e conversar sobre isso então, pessoal.
É um assunto bastante polêmico, né, professor? Nunca esteve tão em evidência as vacinas. E nós temos várias frentes, né? Pessoas que às vezes até confundem, até mesmo a gente às vezes confunde vacina com imunização, qual é a diferença? Era Isso. disponibilizada tanto um como a outra para todo o público? É uma questão de saúde pública? É uma questão de qualidade de vida? De retenção dessas epidemias e pandemias, também é um estímulo para a área científica e acadêmica estar em constante procura, em constante estudos, em constante busca do conhecimento. Então, poderia fazer assim uma breve diferenciação, professor?
Sim, professor, acho bastante pertinente a gente começar já diferenciando vacinação e imunização, que muitas vezes parece a mesma coisa, né? Então, vacinação está relacionado ao ato de vacinar, ou seja, administrar lá na pessoa, no paciente, alguma coisa, né? Alguma molécula para induzir uma resposta. Essa resposta, se for positiva, é o que a gente chama de imunização. Ou seja, o indivíduo, depois de vacinado, ele adquiriu uma proteção imunológica através de células, anticorpos, né, células de memória. Então, a gente poderia dizer que a imunização é o resultado da vacinação. Por que isso é importante a gente comentar essa diferenciação? Porque nem todas as pessoas que vão ser vacinadas vão ser imunizadas, né? Então, infelizmente, é assim que funciona. Então, todas as vacinas passam pelos seus testes de eficácia para a gente ver aí a porcentagem da população que é efetivamente imunizada. Então, é interessante fazer essa diferenciação. Hoje, aqui, a gente não vai abordar por que, que algumas pessoas não são imunizadas, né? O exemplo clássico aqui para nós, profissionais da saúde, é da hepatite B. Então, todos os profissionais da saúde devem tomar a vacina contra a hepatite B. E a gente sabe que alguns, por algum motivo, não são imunizados, mesmo tendo competência imunológica, ou seja, sem nenhum problema no seu sistema imunológico, né? Então, é interessante fazer essa diferenciação. E eu queria também, professora, fazer Sim. uma observaçãozinha aqui sobre a imunização ativa e imunização passiva, né? Que a gente
interessante,
tá vendo,
né,
essa
professor?
Situação.
Interessante.
Isso, a gente está vendo essas duas situações agora aí com esse problema da pandemia, né?
Exatamente.
Então, a imunização ativa é aquela onde o organismo entra em contato com um antígeno. O que é isso? Um antígeno é uma molécula estranha ao nosso organismo. Então, quando a gente entra em contato com essa molécula estranha, o nosso organismo produz anticorpos, células de defesa e tudo mais, né? Então, essa imunização ativa ocorre quando? Quando, por exemplo, nós temos uma doença. Então, a gente fica doente, produz os anticorpos, as suas defesas e supera aquela doença. Então, é uma forma de imunização ativa. É interessante também, professora, a gente comentar aqui que parece que há qualquer vírus que entrar no nosso organismo vai causar alguma doença, né? E é justamente o contrário. A gente estima que o organismo humano está em contato com, em média, 300 cepas virais diferentes e apenas a minoria que vai nos causar algum problema. Ah, por quê? Porque a nossa resposta imune é eficiente, a gente controla a infecção e nem sentimos os sinais da doença. E uma outra forma de imunização ativa é através da vacinação, onde a gente recebe, então, alguma coisa lá do patógeno para desenvolver essa imunização. Então, esse é um dos grandes objetivos hoje em dia, né? A gente chegar numa vacina eficiente para a COVID-19. E eu quero também aqui comentar sobre a imunização passiva, porque ela também está sendo utilizada aí no tratamento da Covid, né? O que que é a
Exatamente.
imunização passiva? É quando a pessoa já recebe a imunidade pronta, digamos assim, os anticorpos já estão prontos. E isso também ocorre de forma natural. Por exemplo, você aí recebeu anticorpos da sua mãe durante a gestação, os anticorpos da classe IgG. Durante a amamentação, nós recebemos os anticorpos da classe IgA através do leite materno. Então, esse é um tipo de imunização passiva, porque a gente já recebe essa imunização pronta, né? E a gente pode ter essa imunização passiva de forma artificial. Como assim? Quando a gente recebe anticorpos que foram desenvolvidos em outro organismo, pode ser de origem animal ou de humanos mesmo. De origem animal, todo mundo já ouviu falar. É o que a gente chamou os soros, soro antiofídico, né? O que que tem no soro antiofídico? Anticorpos que foram desenvolvidos por um animal, normalmente o cavalo, e esses anticorpos, então, vão neutralizar, por exemplo, um veneno de cobra, né? Então, essa é uma imunização passiva artificial. E a gente está vendo atualmente a utilização do plasma de pacientes curados para a Covid-19 no tratamento de pacientes, né, professora? Então, os
Exatamente.
plasmas convalescentes, ou seja, de pessoas que tiveram a doença, se recuperaram, têm os anticorpos, esses anticorpos, então, eles são utilizados para o tratamento de doentes graves da Covid-19.
Mas veja só, eu acredito que não tem ainda uma resposta exata ou uma resposta concreta do efeito positivo ou não deste novo tratamento ou dessa nova imunização, que é através do soro, né, da própria pessoa que já teve a doença ou já entrou em contato com a doença, alguma coisa assim, porque a doença é muito nova. Aqui no Brasil já está sendo feito esses estudos, professor?
Sim, aqui no Brasil mesmo a gente tem dados bastante interessantes e positivos no tratamento dos pacientes, né? É interessante ressaltar que, claro, cada indivíduo é único, então alguns indivíduos produzem mais, outros produzem menos anticorpos. A gente vê isso em relação à doença, né? Cada um tem um comportamento diferente. É interessante também comentar sobre essa imunização passiva, que como ela não gera células de memória, ela não é duradoura, né? Ela é temporária, dura algumas semanas, o que no caso da Covid seria suficiente para o paciente superar a doença, né? Então é interessante comentar isso.
É muito boa essa informação, porque a gente tem a ideia de que uma vacina ou uma imunização, ela dura para sempre. E na verdade não, dependendo, acho que eu imagino, quem vai poder explicar melhor é o senhor, eu imagino que a imunização, no caso, por isso que a gente faz, vamos supor, 3 doses de determinada doença,
Isso.
duas doses, a cada quantos anos, isso tem a correlação, não tem, professor?
Sim,
E é
aí nesse
importante que.
caso, esse caso que você está citando, professor, é o caso de imunização ativa, né? Que a pessoa recebe o patógeno ou um pedacinho dele, como a gente vou comentar aqui, para desenvolver os anticorpos de células de memória. No caso da imunização passiva, o tratamento com o plasma convalescente, a pessoa já recebe os anticorpos prontos. E esses anticorpos, mais cedo ou mais tarde, dentro de algumas semanas, acabam desaparecendo do organismo da pessoa. Então, tudo isso está sendo avaliado no desenvolvimento da vacina, né? Se vai ser dose única ou não, qual é o pedacinho lá do vírus, né? Ou se vai ser o vírus íntegro. Então, tudo isso está sendo desenvolvido, por isso que a gente tem aí uma série de projetos que estão trabalhando no desenvolvimento da vacina para o Covid.
E as vacinas são bastante eficientes, né, professor? Dentro do quadro nacional e mundial, a vacina é muito importante. Em determinados países, a vacina ela é a prevenção mesmo mais correta e necessária, não é mesmo? Isso. Em determinadas doenças.
Sim, professora Sandra. Eu, para ilustrar essa sua colocação, gostaria só falar um pouquinho do histórico das vacinas, de onde a gente saiu, onde a gente chegou, para não deixar dúvidas quanto eficiência, segurança, porque a gente tem escutado muita besteira sobre isso, infelizmente.
É verdade. Né?
Então, veja, sobre vacinação, ou melhor, imunizações, a gente tem aí relatos da China antiga, 2000 anos antes de Cristo já, eles já tinham relatos sobre alguns processos de imunização. Mas, assim, o grande marco da vacinação mesmo vem lá do final do século XVIII, quando o médico inglês Edward Jenner, ele observou o seguinte, que algumas mulheres ordenhadoras que trabalhavam ali na ordenha do gado, elas acabavam contraindo uma doença que estava presente no gado e muito semelhante à varíola humana. Mas era uma doença mais, menos grave, menos virulenta, né? Até alguns chamam de varíola bovina. E essas mulheres, então, se recuperavam da doença e se tornavam imunes à varíola bovina e também, curiosamente, à varíola humana. Naquela época eles não sabiam, mas hoje a gente sabe, porque provavelmente os dois vírus eram muito parecidos, né? Muito bem, o que que esse médico fez a partir dessa observação? Ele pegou material dessas lesões da varíola bovina e inoculou no braço de um menino de 8 anos. Inoculou quer dizer o quê? Administrou no braço desse menino. Na época, parecia uma loucura, né? Mas realmente, esse procedimento resultou do quê? O menino produzir anticorpos contra a varíola humana, assim como as ordenhadoras também tinham produzido. E como esse termo, né, vaccinus, vem do latim, está relacionado com vaca, esse termo é que deu origem ao termo vacinação que a gente usa até hoje. Né?
Que interessante, então, professor.
Sim, desse experimento histórico, professora Sandra, eu quero chamar a atenção aqui para dois aspectos interessantes. Né? O primeiro é essa questão. Um vírus que infectou um animal, as vacas, infectou o humano. Né? Como que isso acontece? Isso acontece o tempo todo. Na natureza, a gente vê isso acontecendo. Foi o que aconteceu com o coronavírus, né? Que migrou lá de algum mamífero lá da China para os humanos. E a gente já viu isso acontecer com H1N1, que é a gripe suína. Né? Antes do surto da gripe suína, a gente teve gripe aviária. A gente sabe do HIV, que migrou de primatas para humanos. Então, essa migração do vírus de animais para humanos, isso acontece o tempo todo. Né? Não foi agora com o coronavírus. E sobre a eficiência das vacinas, que serve, sim, de exemplo, então, este caso do Edward Jenner, que desenvolveu a primeira vacina aí, e se ela é eficiente ou não, é só a gente olhar o nosso ambiente. O vírus da varíola foi extinto da natureza pelo processo de vacinação. Ou seja, né? Não existe dúvida quanto à eficiência. Hoje a gente tem aí o vírus da varíola apenas em alguns laboratórios, mas ele foi eliminado da natureza pelo processo de vacinação. E é isso que a gente observa, professora Sandra, com outros casos também. Por exemplo, poliomielite, pessoal mais novo, pergunta o pessoal mais antigo, para os seus avós, se a poliomielite foi ou não foi um problema. Foi um problema durante muitos anos.
Muitos anos.
E a gente está há décadas sem ter nenhum caso aqui no Brasil devido ao programa de vacinação. Tá? E para ilustrar, por último, professora, essa questão da eficiência, serve como exemplo o sarampo. Né?
Exatamente.
O sarampo, a vacinação é muito eficiente, tanto é que a gente ficou muitos anos sem ter nenhum caso de sarampo, e agora a gente está tendo alguns casos de sarampo. Por quê? Porque existe uma diminuição no processo de vacinação. Algumas pessoas têm receio, a gente escutou...
É a resistência, né, professora, à vacinação.
Exatamente, né, professora? Então, isso daí deixa bem claro sobre a eficiência das vacinas, né? Que elas funcionam? Funcionam. Agora, uma outra questão é a segurança, isso que deixou algumas pessoas em dúvida.
Exatamente. Até que ponto eu, tendo vacina, tendo acesso, tomando ou administrando em alguém da minha família a vacina, vai me trazer segurança para que aquela doença não atinja mais?
Isso.
Isto é o grande receio, né?
Sim, professor, eu gostaria de aproveitar esse gancho, então, da segurança, e falar também de algumas informações que a gente vê em redes sociais relacionando vacina com o autismo, né?
Exato, está muito em voga hoje.
Isso.
O autismo com a correlação com as vacinas.
Isso. Então, eu gostaria de comentar, professora, sobre a segurança da vacina, que não é aqui a nossa opinião, mas
Exato.
Existe um consenso mundial de que as vacinas são, sim, seguras. Eu digo assim, um consenso mundial, porque você não vê o departamento, o Ministério de Saúde de nenhum país contra a vacinação, você não vê os organismos internacionais, OMS, ONU, contra a vacinação, muito pelo contrário, são todos a favor. Então, existe sim um consenso científico a nível mundial que as vacinas são seguras. Toda essa celeuma, essa polêmica em relação ao autismo, vem de um trabalho publicado lá em 1998, nesse periódico aí, que recentemente publicou também dados do tratamento da COVID, né, o The Lancet, em que foi feito um estudo com aquela vacina tríplice viral, né, que contra caxumba, rubéola e sarampo, e relacionando com o autismo, né? Então, o autor fez lá uma relação e isso levantou, então, uma série de outros estudos. E de lá para cá, professora, todos os estudos científicos relevantes rechaçam essa relação com o autismo. Então, veja lá, eu estou falando aqui que todos os estudos científicos relevantes, ou seja, estudos científicos que foram publicados em periódicos, em revistas de alto impacto, né? Então, realmente, os principais estudos não deixam dúvida que não existe relação entre vacinação e autismo. Né? Então, só isso para esclarecer, professor, acho muito importante, porque a gente vê aí, eu já vi desencontro de informações nas redes
Exatamente.
Sociais, sem nenhum aspecto científico, citando unicamente esse trabalho lá de 98, né? E de lá para cá a gente tem aí inúmeras evidências que realmente não existe relação com o autismo, né?
Então, é importante.
Só resumindo então a minha fala, professora, vacinas são eficientes, as evidências estão aí, e também pode ficar tranquilo que nós vamos ter segurança sim, né? Eu vou comentar daqui a pouquinho, né, com relação àquela situação da vacina da gripe. Ah, eu tomei a vacina e fiquei com gripe, né? Então, eu vou comentar daqui a pouquinho.
Então, para fazer esse fechamento sobre essa correlação entre a vacina e o autismo, O universo pesquisado influencia muito, dá mais credibilidade ou
Isso.
menos. O tempo de pesquisa, né, que foi o prolongamento do tempo, o espaço da pesquisa também é que dá a grande validação da pesquisa e confiabilidade nela. E também o que nós temos visto nos últimos anos é o aumento, infelizmente, o aumento de diagnósticos de autismo. Será que antes não tínhamos tanto quanto hoje? Ou não tínhamos acesso ao diagnóstico tanto quanto nós temos hoje. Então, são duas relações diretas que a pessoa tem que fazer antes de ler um artigo, muitas vezes só pela chama, só pela o chamariz do tema e sem essa relevância científica, essa correlação.
Exatamente. Ótima observação, professor. Autismo não é o nosso tema hoje,
Não,
mas
não é.
existe uma diferença muito grande do diagnóstico do autismo lá em 98 e hoje. Hoje nós consideramos o espectro autista, né? Uma série de condições que são enquadradas aí nesse espectro autista. Então, é interessante também sempre levar em consideração esse fator para fazer esse tipo de comparação, e aí a gente vê que realmente não tem nenhuma questão. Então, professora, só aproveitando o gancho aqui, nosso tempo é restrito, tem
É
tanta coisa
muito
para falar,
restrito.
né? Eu gostaria de falar rapidinho aqui dos tipos de vacina, para comentar um pouquinho, né, da possível vacina do Covid-19 e também esse caso da gripe que a gente escuta, né? Então,
Sim.
didaticamente aí, professora, posso ser bem breve aqui nessa
Claro,
questão?
esclareça aí para a gente que nós estamos curiosos. Os
Então,
tipos mais populares da vacina, das vacinas, né?
Isso, assim, tem várias formas de classificar, diferenciar as vacinas, mas eu gosto de uma aqui que apresenta as diferentes gerações das vacinas, né? Então, as vacinas de primeira geração são aquelas em que a composição da vacina é o agente patogênico, ou seja, o agente que vai causar a doença. E aí a gente tem duas situações, né? Como é que ele não vai causar doença na pessoa? Então,
Exatamente.
existe uma alternativa que é utilizado o agente patogênico atenuado, ou seja, ele está viável, ele está vivo, entre aspas, né, que não é o termo adequado para a gente usar com vírus, mas ele está lá viável, só que ele está atenuado, ou seja, ele não tem a capacidade patogênica, né, tem a capacidade de causar a doença. Pode acontecer dele infectar, dele ser administrado na pessoa, reverter essa característica e causar doença? Pode, né? Qual é a chance disso acontecer? É muito, muito pequena, né? E a outra alternativa é utilizar o agente patogênico inativado, ou seja, ele foi morto, entre aspas, né? Por algum processo químico, aquecimento, ou seja, só estão ali os pedacinhos dele. O nosso organismo reconhece, produz os anticorpos e quando a gente entrar em contato com o vírus de verdade, a gente já está preparado, né? É esse o caso da vacina da gripe. Então, veja, não é a minha opinião. Se você que já tomou a vacina, veja no rótulo da embalagem, está escrito lá, vírus inativado, ou seja, o vírus ele foi destruído, né? Então, qual é a chance da pessoa tomar a vacina da gripe e desenvolver a doença por causa da vacina? É zero. É impossível que isso aconteça. O que eu comento com meus alunos, que muitas vezes pode acontecer, é o seguinte: e se a pessoa já está com o vírus da gripe, e vai lá
Está
tomar a
incubado.
vacina? Está incubado, exatamente, professora, né? Como é que ela foi até lá ao posto tomar vacina? Foi de ônibus, foi de carro, né? Foi de ônibus e foi contaminado no caminho. Então, existem N possibilidades para explicar essa situação que as pessoas relatam. Ah, eu tomei a vacina e fiquei doente. No caso da gripe, impossível disso acontecer, né? Então, continuando aqui essa breve explicação, a gente tem as vacinas de segunda geração. Neste caso, essas vacinas foram desenvolvidas a partir de algumas observações que a imunização ela decorre a partir de uma molécula-alvo, Uma molécula lá do micro-organismo é alvo dos anticorpos e isso é suficiente para gerar a imunização. Né? Por exemplo, alguma toxina que vai causar doença, então o organismo produz anticorpos contra a toxina, ou então produz anticorpos contra alguma molécula de superfície do vírus, por exemplo, impede que o vírus entre na célula. Né? Então, qual é a diferença? Na composição dessa vacina, a gente vai ter o quê? A molécula-alvo, ou só alguns pedacinhos do vírus, né? Então, seriam as vacinas de segunda geração. E o que a gente tem discutido agora mais recentemente são as vacinas de terceira geração, né? São as chamadas vacinas de DNA. Como que funciona? É obtido uma informação genética do patógeno. Essa informação genética lá é para codificar alguma molécula importante na imunização, né, um antígeno, uma proteína de membrana. Essa informação genética é introduzida, inserida num vírus que não causa doença, e esse vírus, então, é introduzido no organismo humano. O vírus vai produzir aquela molécula do agente patogênico e gerar a imunidade na pessoa, tá? É essa estratégia que está sendo utilizada no desenvolvimento de vacinas contra o Covid-19, em que é utilizada uma informação genética lá do coronavírus, introduzido no adenovírus, um adenovírus atenuado, adenovírus, para quem não sabe, aquele vírus do resfriado, um adenovírus atenuado que não causa o resfriado, e esse vírus, então, é administrado no indivíduo. Né? E o indivíduo, então, vai gerar anticorpos contra aquele pedacinho do coronavírus. Quando entrar em contato com o corona, ele já vai estar imunizado. Então, essa é a estratégia que está sendo utilizada para o desenvolvimento de vacinas, as outras estratégias também, né? Mas essa parece ser a mais promissora.
E a resposta é rápida?
É bastante eficiente, porque o vírus produz em grande quantidade aquele antígeno, né? Então, gera uma resposta bastante intensa. E para encerrar, então, vamos falar um pouquinho do futuro, que seriam aí as vacinas de quarta geração, que ainda fazem parte, né, não do nosso dia a dia, mas que já temos resultados aí bastante satisfatórios, que é a utilização de células do sistema imune, em especial os linfócitos T. Eles são retirados do paciente, sofrem modificações em laboratório, pode ser modificações genéticas, e eles são reintroduzidos no paciente. E essas células estão preparadas para combater aquele patógeno. Né? Então, aí foge de tudo que a gente falou aqui agora. De introduzir no paciente o vírus, um pedacinho do vírus, alguma coisa. Não. Né? Aí eles são tiradas as células do sistema imune, modificadas para combater aquele patógeno. Essa estratégia já está sendo utilizada com sucesso para o tratamento de alguns tipos de leucemia. Né? Qual que é o problema da leucemia? É uma célula cancerígena que o nosso organismo não reconhece como problema. E ela continua se multiplicando. Né? Então, nessa estratégia, as células do paciente são modificadas para reconhecer as células leucêmicas. A mesma estratégia pode ser utilizada para as células reconhecerem um patógeno, se tornando dessa forma um tipo de vacina.
Né? Professor, esse processo seria o que a gente ouve mais popularmente chamado de células-tronco?
Não, professora.
Não é.
As células-tronco podem dar origem a essas células do sistema imune. Né? Então, pode ser que sejam obtidos os linfócitos do paciente ou até células-tronco do paciente. Essas células-tronco, os linfócitos, são modificados em laboratório e aí reintroduzidos. Né? Então, células-tronco existe uma gama muito grande de aplicação. Poderia ser utilizado nesse caso também, sem problemas. Né?
A gente está ouvindo falar, né, sobre pesquisas para chegar a uma cura, uma prevenção, um controle desta pandemia toda, né? A pandemia já é mundial mesmo. E as células-troncos, vacinas, por soro, por todos esses processos tão bem explicados pelo que o senhor fez hoje durante a fala, né? E eu espero que cada dia mais esses cientistas e toda a comunidade acadêmica e também os voluntários, né, que são grupos de voluntários que já estão se mobilizando para participar, que seja um marco, na verdade, do bem-estar e desse corte, dessa ruptura, dessa contaminação pandêmica, né?
Isso,
Isso é
professor.
um problema sério, né, professor?
Sim, eu gostaria de fechar a fala, então, falando da vacina do Covid-19,
Isso
né?
mesmo.
Então, eu diria que é praticamente certeza que a gente vai ter a vacina, porque nunca na história da humanidade tantos grupos, tantos projetos com o mesmo objetivo, né? A gente tem mais de 140 projetos desenvolvendo as vacinas de todas as gerações que nós falamos aqui, né? Vou só explicar rapidinho por que que demora tanto, né, professora? Porque a vacina é
Isso
produzida em
mesmo.
laboratório, ela tem que ser testada em animais, em células, aí tem os testes clínicos de primeira fase, em que testam a dose, a via de administração, os testes de segunda fase, em que testam a segurança, ou seja, a vacina é administrada num grupo pequeno de pessoas, de 100, 200, 300 pessoas, e é verificado se tem algum efeito adverso, se causa algum problema. Se a vacina tem segurança, aí vai para a fase clínica, a terceira fase, né, de testes clínicos, que é essa que o Brasil vai participar em conjunto com a Universidade de Oxford e a multinacional AstraZeneca. Então, essa última fase, essa sim vai verificar a eficiência da vacina, então um número bastante grande de pessoas, então de 5 mil pessoas vão ser vacinadas e a gente vai verificar se ela funciona. Teoricamente, os testes de segurança já foram feitos e estão, e a vacina é realmente segura. Agora vamos ver se ela realmente é eficaz. Uma vez sendo eficaz, o Brasil ele tem prioridade na produção dessa vacina por um custo bastante acessível e o mais importante, a transferência da tecnologia. A gente vai poder usar essa tecnologia para produzir outras vacinas. Então, professora, a perspectiva é muito boa, um futuro aí é bastante iluminado, só que mesmo dando tudo certo, a gente prevê aí que a vacina pode ser disponibilizada aí para a população só lá pelo final do ano, né?
Enquanto isso, vamos continuar com os protocolos exigidos para a prevenção, né, desse vírus, desse coronavírus. Professor,
Certo.
quero imensamente agradecer a sua participação, todo esse seu conhecimento maravilhoso. Com certeza foi uma fala de muito proveito. Muito obrigada. Obrigada a todos que estão nos ouvindo, que nos ouviram. Obrigada, professor. E até a próximo encontro nosso.
Obrigado, professora. Também agradeço a oportunidade, essas conversas, sua participação aí sempre brilhante. Gosto muito desses nossos encontros. E é isso aí. Mando um abraço aí para todos os ouvintes e qualquer dúvida, estamos à disposição.
Brasil, nosso país em transformação.